8:03, 8:03, bom dia Santa Cruz, bom dia toda a região, todo o Agreste Setentrional, bom dia também ao Cariri Paraibano, estamos aqui chegando através da sua Polo FM 101,9 com mais um programa Rádio Debate, na técnica Márcia Arantes e Jobson, né? E Erivaldo Silva, né? Enfim, tem três hoje. Bom, Erivaldo Silva, não, Erivaldo Araújo, é porque é tanto Erivaldo. Um abraço, Erivaldo Silva, ouvindo a gente também. Romenick Schiffen, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Volta o bom dia, porque com tanta gente na técnica de som, não conseguiu abrir o microfone dele na hora do bom dia. Então, bom dia, Romenick.
É Márcia chegando atrasada aí, só atrapalha, não sei o que é isso, não. Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia chegando, né, Márcia? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, mais uma manhã para
discutir. Mandar um abraço. Ah, especial,
o abraço, né, que você pegou a relação de Natália Arruda, né?
Não, eu não peguei de Natália Arruda, não. Isso aí é só para mandar um abraço especial à minha esposa, né? A gente completando aí 4 anos de casado, 9 de convivência, né? Então, só mandar um abraço aí especial, né? Tem audiência total lá em casa, viu? O
programa. Tá bom, então parabéns, viu? Parabéns.
Obrigado.
8:04, mais uma pesquisa, né, que o Datafolha fez sobre a corrida presidencial. E Dilma cresce 4 pontos, vai agora a 38%. Vamos então com essa matéria sobre mais uma pesquisa Datafolha.
Folha de São Paulo. Dilma cresce 4 pontos e vai a 38, mostra Datafolha. Pesquisa Datafolha, finalizada ontem, mostra que as intenções de voto na presidente Dilma Rousseff cresceram de 34% para 38% em um mês. No mesmo intervalo, o senador Aécio Neves, PSDB, oscilou de 19% para 20%. Já o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, variou de 7% para 9%, deixando assim a posição de empate técnico com o candidato pastor Everaldo Pereira, PSC, estacionado em 4%. O Datafolha ouviu 2.857 eleitores em 177 municípios nesta terça e quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95%. Significa que em 100 levantamentos com essa mesma metodologia, os resultados estarão dentro da margem de erro em 95 ocasiões.
Mais uma pesquisa então, Datafolha, os números estão aí, Dilma, né, foi a única, né, dos candidatos aí que cresceu, realmente, porque 4 pontos está fora da margem de erro, não é isso, Romenick?
Exatamente, eu acho que é a que mais tem a comemorar com essa pesquisa, se não for a única a comemorar, é a que mais tem a comemorar, né, o Aécio e o Eduardo Campos, como bem aponta a matéria, apenas oscilaram, o bom é que oscilou para cima, né? O Eduardo saiu de 7 da última pesquisa para 9 e o AS saiu de 19 para 20. Foi um oscilaram para cima, mas dentro da margem de erro, que é de 2%. Essa margem de erro da pesquisa Datafolha é de 2%. O interessante dessa pesquisa é, não é bom a gente comparar uma pesquisa com outra, né? É com outra de outro instituto.
De outro instituto.
Mas sim com a do mesmo de anteriormente, né? Mas se compararmos com o de outro instituto, a última pesquisa Ibope deu praticamente a mesma coisa, né? Dilma 39, 38, Aécio 21, 20, Eduardo 10, 9. Ficou bem próximo o resultado.
Estão parecidos, né?
Sendo,
né? Estão parecidos.
Pesquisas de instituto diferentes, mas o resultado muito próximo. O destaque da pesquisa é a mais atualizada, né? Foi feita dia 1 e dia 2 de julho, ou seja, esse mês, até porque o Datafolha tinha se comprometido a isso. Só fazer a pesquisa agora, só iria fazer a pesquisa após fechadas todas as convenções. E foi de imediato. Não creio que tenha surtido efeito sobre as convenções, porque terminou na segunda-feira. Eu acho que ainda não deu para o eleitor, ele ainda perceber como fechou essas convenções. Ficou muito em cima, mas esse já era o objetivo do Datafolha, anunciado há um bom tempo, lá no início de junho. E creio que até esse mesmo Datafolha também anunciou que faria isso também em Pernambuco. Creio que também no estado de Pernambuco, em breve está saindo a pesquisa para a corrida do governo do estado, né? E aí a gente tem a Dilma, 38% pós-Copa do Mundo. É a primeira pesquisa da Datafolha pós-Copa do Mundo, e a Dilma cresce aí em torno de 4%. Então a gente observa que, de fato, a Copa pode influenciar. Porque eu não vi nenhum fato, um fator novo que viesse a dar esse crescimento à Dilma, a não ser a Copa.
A não ser o noticiário negativo, né?
Exatamente. Na questão política em si, é PT e PMDB. Dilma perdeu mais aliado do que ganhou, né? Se você for analisar as
PT convenções. PT e PSDB.
É, PT e PMDB. Não, presidente e vice.
Ah, tá, entendeu? Tudo bem.
Uhum. E Dilma perdeu mais aliados do que ganhou, se você for analisar, né? Então, o fator principal que a gente pode observar que houve em favor da Dilma Rousseff foi, de fato, a Copa do Mundo, que saíram dos pontos negativos para os positivos em questões de segundo, em questão da abertura da Copa, né? A gente observava que, antes da Copa, os comentários nas redes sociais eram em torno de 76%, né? E isso inverteu após a abertura, e essa agora é a porcentagem positiva de Dilma Rousseff. E aí o que acontece? Então, se a Copa está influenciando, a gente começa a observar que Dilma está na fase do mata-mata. Vamos ter que esperar agora Brasil e Colômbia, ver o que é que acontece, e vamos ver se de fato a Copa do Mundo vai continuar influenciando na eleição.
Inclusive, essa própria pesquisa também detectou que a maioria absoluta foi contra, né, essa questão da hostilidade das pessoas contra Dilma Rousseff nos estádios. Também essa pesquisa captou isso.
Exatamente. E aí,
mais de 73%, se não me falhe a memória agora, que eu não estou com a matéria aqui.
E aí a gente observa que a estratégia de Dilma pode estar dando certo e não ir para os estádios, né? Deixar a Copa rolar, né? E ver o que é que vai acontecer e se beneficiar do que a mesma pode trazer para ela ou não. Porque se você for analisar, muita gente, a Dilma não está indo aos estádios, está com medo. Agora, eu desafio qualquer um a mostrar qual foi o jogo que Eduardo Campos foi.
Aécio.
E tivemos a Arena Pernambuco, que teve toda uma influência de Eduardo Campos em parceria com o governo federal para construir a Arena Pernambuco. Eu desafio qual foi o jogo que o Eduardo Campos foi à Arena Pernambuco, que não era jogo do Brasil. Eu desafio também mostrar qual foi o jogo que o Aécio Neves participou, né? Pelo contrário, sempre arrumava a agenda de acordo com o jogo, principalmente no seu estado, né? E aí, também nessa questão de não ir para um estádio. Eu acho que o povo não é apenas a Dilma, mas a classe política em si. O Lula, na sua melhor fase, foi vaiado em um campo de futebol, em um jogo de futebol. Então, essa é a situação. A estratégia dos três, eu acho que vem correta. Outro ponto interessante, Silvio, a Dilma, que estava atrás na questão da pontuação na última Datafolha, em torno de 2% a 3%, se eu não estou enganado, ela agora empata com seus adversários. Ela tem 38% das intenções de voto, e juntando todos os seus adversários, de Aécio Neves aos denominados nanicos, quando juntam todos eles, dá 38% também, ou seja, um empate técnico aí, né? E esse empate mesmo. Brancos e nulo, 13%, não sabem ou não quiseram responder, 11%. Então, tá aí, resulta o interesse principal do Datafolha, que foi o que eles tinham comunicado, que só iriam fazer pesquisa após as convenções. Eu acho que ele retrata talvez mais a Copa do Mundo do que a própria convenção. Eu acho que a convenção em si e a noção de quem é presidente e vice vai começar a apontar a partir daqui a 15 dias. Né?
O Aécio, ele estacionou nesse patamar de 20, 21, 22%, tá por aí, né? 19%. Agora, o pior é o estacionamento do, né, o que aconteceu com o Eduardo, né? Que esses 7, a melhor que teve recentemente foi do Ibope com 13%.
Não, mas na própria Ibope ele caiu.
Não, mas naquela, sim, né? No anterior, porque depois saiu
ele
do Ibope também.
Foi para
10%. Foi para 10%. Mas o que eu digo é o seguinte: que o melhor patamar que ele teve agora, até agora, foi aquela do Ibope com 13%. Mas as demais,
e aí,
é nesse patamar de 7, 8, 9 e 10.
Preocupante para o Eduardo Campos, para suas pretensões, né? Eu abordava aqui, o Eduardo, para chegar um segundo turno, primeiro ele tem que competir com o Aécio nesse primeiro turno. Porque o que vem apontando aí, por enquanto, é o clássico PT-PSDB. E o Eduardo não sai desse patamar, e a própria pesquisa aponta que ele está empatado tecnicamente com o pastor Everaldo, que se manteve nos 4%. Porque quando oscila 2% a mais e a menos, encontra-se um empate técnico o Eduardo Campos e o pastor Everaldo. Então é uma situação preocupante para o Eduardo.
É verdade, porque aqui diz o seguinte, na matéria diz que ele saiu, né, do empate técnico, mas se você olhar, porque são 2 pontos percentuais, ele tá com 9. Se for para baixo, vai para 7. Pastor Everaldo tá com 4. Se for para cima, vai para 6.
Para 6. Empate técnico. E aí, até o Magno Martins trouxe, e daqui a pouco, quando ele entrar em contato, é até interessante ver essa questão, dos vices, né? Até onde os vices estão influenciando. Porque o Michel Temer, ele não tem poder de influência a não ser o PMDB. Que aí aponta que o PMDB tem vários prefeitos, né?
Michel nem voto tem, né?
Na última eleição para deputado que ele concorreu, ele quase não foi eleito. E esses prefeitos do PMDB, que a gente sabe que o PMDB é metade com Dilma, mas a outra metade é com os opositores. O Aloysio Nunes, em que vai influenciar de fato para o Aécio Neves? E a Marina Silva, que era a maior expectativa, que até agora não mostrou para que veio na chapa do Eduardo Campos. Então vamos ver aí, aguardar as próximas pesquisas, que essa é a primeira da rodada de pesquisa do mês.
Agora 8:14, 8:14, o Nordeste é foco mesmo dos candidatos, a agenda dos candidatos a presidente da República está neste momento voltada para o Nordeste. Então vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio, o Nordeste na agenda do PTB, PSB e PSDB. Segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, perdendo apenas para o Sudeste, o Nordeste virou prioridade para os três principais candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. Dilma derrotou Serra nesta região há 4 anos por mais de 10 milhões de votos. E se levasse isto em consideração, teria corrido contra o tempo para inaugurar pelo menos 2 obras emblemáticas para a região, antes de concluir seu mandato: a ferrovia transnordestina e a transposição do Rio São Francisco. Não fará uma coisa nem outra. Aécio Neves, por sua vez, visando fazer um gesto com a região, escolheu o senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, para ser o coordenador de sua campanha e pretende inserir em seu programa de governo um capítulo especial sobre o Nordeste. Quanto a Eduardo Campos, por ser nordestino, é o único que poderia fazer pela região aquilo que ela de fato necessita: apoio político para desenvolver-se.
Fechamento da matéria aqui, né? O fechamento da matéria é bem sucinto, né? Eduardo Campos, né? É o único que poderia fazer algo que realmente pela região, aquilo que a região necessita, né? A
por
matéria traz bem, por ser nordestino. Foi bem sucinto, assim, bem...
Não
bom,
demonstrou
enfim.
Muita coisa,
não, né? Ficou bem neutra.
Exatamente. Mas, veja só, de fato existe uma corrida especial aqui pelo Nordeste, né? Principalmente a presidente Dilma, que com apoio de Lula, de Eduardo Campos, com todo mundo unido, obteve aquela vitória esmagadora sobre José Serra, e o Nordeste foi um dos principais redutos eleitorais que garantiram essa vitória da Dilma Rousseff sobre o José Serra. Agora está bem dividido com o Eduardo Campos, bem dividido entre aspas, né? Entre aspas, existe uma preocupação para que o Eduardo não venha dividir esses votos. Porque se você for analisar direitinho, a última pesquisa que saiu sobre a região Nordeste, porque a Datafolha ainda não foi esmiuçada, né? Mas a última pesquisa que se falou por região, no caso do Nordeste, o Eduardo também não estava tão bem avaliado. Se você for analisar, Eduardo tinha 11% da preferência de votos na sua região, no seu reduto eleitoral, que é o Nordeste, com empate técnico com o Aécio Neves, que tinha 10%. E a expectativa é que o Aécio não fosse tão conhecido, não fosse conhecido no Nordeste. Para estar empate técnico com o Eduardo Campos, isso também é um ponto preocupante para o Eduardo Campos, porque está jogando em casa, né? Se a gente for analisar na linguagem do futebol, já que nós estamos em período de Copa do Mundo, o Eduardo Campos estaria jogando em casa. enquanto a Dilma tem em torno de 38, 40%, Eduardo só tem 11% e um empate técnico com o Aécio Neves. Então o Eduardo não vem fazendo esse dever de casa. Já o Aécio tem sua, tá no adianteiro em relação ao Eduardo Campos, porque vem fazendo seu dever de casa, e Sul e Sudeste ele vem crescendo a cada dia, pouco ou muito, mas vem crescendo, coisa que o Eduardo não está fazendo no Nordeste. E aí tem que se voltar e centrar no Nordeste, né, para sair bem daqui. O Aécio Neves, ele na última vinda ao Nordeste, ele já apontou isso, que seu plano de governo vai ter uma atenção especial para o novo Nordeste, né? Seria o projeto do Aécio Neves, o novo Nordeste. Só que ele não deu nenhuma margem de quais são esses programas, esses projetos para a nossa região. Mas disse que em breve estaria mostrando isso. Por quê? Porque, segundo o Aécio, uma frase muito forte dele, ele apontou que o Nordeste era um cemitério de obras do governo federal. E aí apontou a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, e apontou que é necessário uma atenção especial aqui na região e que iria trazer um projeto do novo Nordeste. E aí é essa necessidade. É por isso que nós estamos vendo, principalmente nesse período eleitoral agora, várias viagens desses dos candidatos aqui na nossa região. Vamos esperar e ver, né? Para que o Nordeste não seja lembrado apenas no período eleitoral, como sempre, né? E que nossa região não seja, quando chegue uma propaganda eleitoral, apenas aquela criança com a lata com água na cabeça, né? Que é sempre como é apresentado, né? E o solo rachado, né? Para mostrar que vai mostrar, nosso Nordeste não é todo assim, né, uma parte que é assim, mas infelizmente quando chega na propaganda eleitoral mostra muito mais as desgraças, né,
do que os avanços,
o que, hein, a gente tem. Por isso que às vezes chega um preconceito muito grande do Sul e Sudeste para a nossa região.
Até porque o Nordeste ultimamente vem crescendo proporcionalmente, o PIB do Nordeste vem crescendo mais do que o resto do país.
Exatamente.
Né? Então não é exatamente isso aí. Bom, 8:20, 8:20, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a participação também de Naldo Sampaio, de Magno Martins, e a gente volta então daqui a pouquinho com a segunda parte do Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM 101,9, e a gente vai com o Inaldo Sampaio, não é isso? Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pois é, Inaldo, mais uma pesquisa, né? E que é muito semelhante às demais, né? Os números são semelhantes às demais. A única, o único número que se diferenciou foi o da Dilma, né? Que subiu 4 pontos. Os demais oscilando dentro da margem de erro e eu, na minha concepção, pior para Eduardo Campos, que continua em terceiro e fica aí, né, entre 7% e 10%, somente isso, está com 9 agora. Então, nada de novo a não ser esse número de Dilma, não é isso, Inaldo?
Olha, Silvio, em relação à pesquisa do mês passado, do Instituto Datafolha, a presidente Dilma Rousseff cresceu 4 pontos percentuais. Ela foi de 34, tinha 34 no mês passado e agora apareceu com 38%. O Aécio Neves tinha 19, subiu para 20, oscilou na realidade, né? Não é propriamente um crescimento, uma oscilação dentro da margem de erro. E o Eduardo Campos a mesma coisa, oscilou de 7 para 9%, também dentro da margem de erro. Agora, qual é a conclusão que a gente tira dessa pesquisa? É que os candidatos continuam estacionários na preferência do eleitorado brasileiro, pelo menos daqueles que já se definiram por algum dos candidatos. Por que isso? Porque Dilma, com esses 38% que ela tem agora, é o mesmo percentual que ela tinha no mês de abril. Em fevereiro ela tinha 44, em abril caiu para 38, em maio ficou com 37, caiu para 34 em junho e agora aparece com 38. Então ela é o mesmo percentual de intenção de voto que ela tinha no mês de abril. O Aécio Neves aparece agora com 20%, é o mesmo percentual que ele tinha em maio. Ele começou fevereiro com 16, manteve em abril mesmo 16, em maio foi para 20, caiu para 19 em junho e agora voltou para os mesmos 20 que tinha em maio. E o Eduardo Campos, pior ainda, porque ele aparece agora com 9%, que é o mesmo percentual que ele tinha em fevereiro. Em fevereiro, ele em abril foi para 10, em maio para 11, caiu para 7 em junho e agora voltou para os mesmos 9% que tinha em fevereiro. Significa que nesses últimos 120 dias de campanha não saiu do canto. Ou seja, aquela aposta que o PSB fez na candidatura de Marina como vice, que seria o grande fato novo da campanha, isso até agora não se confirmou, né? Porque em 120 dias de campanha, o candidato do PSB manteve-se estacionário, né, com os mesmos 9%. Agora, o candidato do PSC, o pastor Everaldo, manteve aí os mesmos 4%. Ainda não, nessa pesquisa, não há cenário de segundo turno, embora eu acredite que isso vá acontecer, mas o fato é que quando acabar a Copa do Mundo, a Copa agora no dia 13, aí vamos ter aí mais 15 dias de se o Brasil ganhar, curtindo a vitória, se o Brasil não ganhar, vamos curtir a derrota, e a campanha propriamente dita deve se iniciar lá para o mês de agosto, quando tiver início o horário do rádio e da televisão, e aí vamos ter um cenário de mais clareza, porque no momento os candidatos continuam com os mesmos percentuais que tinham em meses anteriores, Silvio.
E o Nordeste, foco dos três, né? Dilma Rousseff tentando segurar a sua margem, que é grande aqui de votos no Nordeste, e os demais tentando tirar, né, esses números da Dilma Rousseff. Tanto PT como PSB, como PSDB, focam o Nordeste agora, né, Hinaldo?
Olha, porque o Nordeste tem mais de 30 milhões de eleitores, depois do Sudeste é a região que tem mais eleitores no Brasil. E aí, os candidatos estão procurando dar uma atenção especial a esta região. A presidente Dilma visitou todos os estados do Nordeste este ano, todos, sem exceção. Inclusive, alguns desses estados, ela visitou mais uma vez. O caso mesmo de Pernambuco, Bahia, ela esteve mais de uma vez. Então, e além de tudo, ela ganhou aqui na eleição passada, ela derrotou Serra no Nordeste por 10 milhões e 700 mil votos. Então não é nada para se jogar fora. Ganhou com 3 milhões de votos na Bahia, em Pernambuco, no Ceará com mais de 2 milhões e por aí vai. Agora, o Aécio estava meio descrente aqui da região, achando que ia haver uma polarização entre Dilma e Eduardo Campos, mas de repente começou a se animar, porque foi constituindo palanques na região, na Bahia, por exemplo. O ex-governador Paulo Souto se juntou com o PMDB, o PSDB, o prefeito de Salvador, a ACM Neto, e acabou formando lá uma aliança forte a favor do senador Aécio Neves. Lá no estado de Sergipe, o prefeito da capital, João Alves, foi governador 3 vezes, também apoia a Aécio. Em Alagoas, ele tem o apoio do atual governador, Teotônio Vilela Filho, que lançou um candidato lá, Hernande Tavares, que procurador do estado, enfim, tem uma base forte também em Alagoas. Aí você pula Pernambuco, vamos para Paraíba. O Aécio terá o apoio lá do senador Cássio Cunha Lima, que vai disputar o governo do estado lá pelo PSDB. Aí vamos para o Rio Grande do Norte. O Aécio tem o apoio do senador José Agripino, do DEM, que inclusive será o coordenador nacional da campanha dele, Aécio. Vamos para o Ceará. Aécio tem o apoio do ex-governador, ex-senador Tasso Gereissati, que aceitou ser candidato a senador na chapa do PMDBista Eunício Oliveira. Então, que também vai apoiar, pelo menos a inclinação é esta, apoiar a candidatura do Aécio. Aí no Piauí, o Aécio tem o apoio do governador José Filho, que é do PMDB. E no Maranhão, o jogo está empatado, porque o candidato que lidera as pesquisas, o Flávio Dino, ex-deputado federal, ex-presidente da Embratur, é do PCdoB, ele tem apoio de uma parte do PT, do PSB e do PSDB, e diz que o palanque dele está livre para Dilma, para Eduardo e para Aécio. Então lá o jogo está empatado. Então veja que a situação de Aécio no Nordeste de repente ficou numa situação bastante confortável, e aí vamos ver aí quem fica em segundo lugar na região, porque é óbvio que Dilma deve ser primeiro lugar aqui na região, mas o segundo lugar será disputado por Aécio, por Eduardo, embora Eduardo seja nordestino, né, tem o apoio do governador de Pernambuco e do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, mas não se deve subestimar esses palanques que a Aécio acabou constituindo aqui na região para trabalhar em prol da candidatura dele.
Ok, Naldo Sampaio, obrigado, até amanhã, viu?
Até amanhã, Silvio, bom dia para você e os nossos ouvintes.
Agora 8:35, 8:35. Bom, o Ney conversou com Eduardo da Fonte, entrevista exclusiva ao blog, também à rádio Polo FM, em que ele afirma, né, que José Augusto Maia terá a legenda que desejar, né? Porque começou a se surgiu em alguns veículos ontem, né, de que seria negada a legenda a José Augusto Maia. Isso antes mesmo no finalzinho do programa. Rádio Debate, surgiu isso aí na imprensa e tomou uma proporção muito grande, mas com exclusividade o Ney conversou com o da Fonte e ele nega isso, diz que o José Augusto terá a legenda. Vamos ouvir então essa entrevista.
Conversando aqui de Brasília com o deputado federal Eduardo da Fonte. Deputado, a última vez que nós nos falamos não havia ainda definição do quadro do PP em Pernambuco. Agora já houve a convenção e o PP optou por Paulo Câmara. Por que dessa escolha? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todas as amigas e amigos de Santa Cruz do Capibaribe. Ney, nós iniciamos um processo de consulta aos diretórios municipais do Partido Progressista, onde mais de 90% dos diretórios optaram pela candidatura de Paulo Câmara ao governo do estado de Pernambuco. Foi uma discussão democrática, onde também entendemos que Paulo tem mais condições de dar continuidade ao trabalho do governador, do ex-governador Eduardo Campos, buscando melhorar questões importantes e continuar aqueles programas que deram certo na gestão Eduardo. Então, tenho certeza que iremos avançar bastante, a campanha irá amadurecer questões importantes para o estado de Pernambuco, nós vamos ver prioridades, a questão do polo de confecções do estado de Pernambuco, que é o maior polo de confecções do Brasil, tem que ser olhado de uma forma diferenciada. Paulo Câmara me garantiu que o tratamento que irá dar ao polo de confecções, não só de Santa Cruz, mas de toda a região, será um tratamento diferenciado, pois é a maior fonte de receita individual do estado de Pernambuco, onde nós temos empresários que exportam para o Brasil todo. Nós temos que ter um sistema diferenciado e ele me garantiu que o tratamento que irá dar a Santa Cruz e a região será um tratamento diferenciado, incentivando a produção, incentivando os fabricos, incentivando para que a gente possa aumentar, inclusive, a fabricação de vestuário, para que Pernambuco possa se destacar cada vez mais pela fabricação de roupas em todo o Brasil. Então, tenho certeza que nós temos que avançar bastante. Nós estamos com a presidenta Dilma Rousseff e com o candidato ao governo do estado, Paulo Câmara. Com isso, nós vamos conseguir fazer a sintonia do governo federal com o governo estadual para que a gente possa avançar bastante em defesa do povo pernambucano.
Por que demorou tanto para o PP optar por Paulo Câmara?
Porque fizemos uma consulta entre todos os diretórios municipais. Nós não poderíamos tomar uma decisão de tamanha importância, Ney, só com a vontade individual minha ou de dois ou três integrantes do partido. Nós tivemos que consultar a grande maioria do partido. O partido hoje está em 183 municípios do estado de Pernambuco e nós ouvimos, ponderamos, analisamos as propostas de governo e chegamos à conclusão que o melhor para Pernambuco é Paulo Câmara, para que possa dar continuidade ao trabalho do governador Eduardo Campos.
Tá, deixa eu abrir espaço para uma questão local. É, nesse momento existe uma situação de espera em relação à candidatura de José Augusto Maia. Existe uma proximidade entre o PP e o PROS no estado de Pernambuco. Como é que está essa situação? O José Augusto será ou não candidato? O senhor tem conhecimento disso?
Eu estive conversando ontem com o presidente nacional do PROS. Ele me informou que José Augusto terá a legenda que desejar. Ele é que irá escolher a candidatura que achar que deve disputar a eleição. O partido, segundo informação do presidente nacional Eurípides Júnior e do próprio presidente estadual Gilson Lima, o partido está à disposição para Zé Augusto disputar a eleição do que achar que deve concorrer.
É possível que o grupo lá de oposição fique sem um deputado federal, porque José Augusto deve ir para o estadual e ele mesmo já admitiu essa possibilidade na cidade. Isso representa também uma ampliação de base para os demais deputados que têm representatividade lá?
É uma questão em que José Augusto é que tem que definir. José Augusto tem que definir, eu acho que ele tem que consultar suas bases, consultar seu grupo político. Ele realizou um grande trabalho aqui na Câmara Federal, defendendo uma bandeira importante, que é a bandeira da emancipação dos municípios. Então, ele terá toda tranquilidade para definir qual a candidatura que ele deve postular no próximo dia 5 de outubro. Tenho certeza que ele irá tomar o caminho que seu grupo decidir. Mas isso aí é importante que a gente esteja bastante tranquilo, onde eu tenho defendido um novo caminho para Santa Cruz do Capibaribe. Nós temos hoje a oportunidade de eleger o meu amigo Dimas Dantas, deputado estadual. Com certeza será um dos melhores deputados da história de Pernambuco. E tenho certeza que Santa Cruz marchará com um caminho novo, um caminho onde esteja em primeiro lugar os direitos do povo de Santa Cruz, onde esteja em primeiro lugar o desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe. Não porque é do grupo A ou do grupo B. É importante que Santa Cruz crie o grupo do trabalho, o grupo do desenvolvimento, o grupo daqueles que se preocupam com Santa Cruz, e não o grupo daqueles que usufruem de Santa Cruz e não trazem uma melhoria para a qualidade de vida do povo de Santa Cruz.
Como é que está, deputado, para a gente fechar o quadro do PP em Santa Cruz e no Polo de Confecções, agora com a consolidação da candidatura de Dimas? Tem aglutinado novas bases, novos apoios?
Dimas já está expandindo para Toritama, já tem um grupo político em Toritama. Dimas já tem um grupo formado em Taquaritinga. Dimas também já tem um grupo formado em Jataúba, já tem um grupo na região metropolitana. E a eleição de Dimas tem total viabilidade e é prioridade do Partido Progressista.
Eu tenho informações de que há a possibilidade que o senhor amplie, inclusive, as suas bases, seus apoios em Taquaritinga com o grupo do vice-prefeito. É possível isso, Lero?
Não é do vice-prefeito. Estamos com um grupo de oposição que perdeu a eleição em Taquaritinga por uma diferença mínima, mas que com certeza irá ganhar a eleição em 2016. Então, é o fortalecimento do Partido Progressista em toda a região. Estamos buscando isso, construir apoios na região do Polo de Confecções, coordenados por Dimas Dantas, que eu tenho certeza que será um dos melhores deputados da história de Pernambuco na Assembleia Legislativa.
Certo, deputado, muito obrigado pela entrevista. É sempre muito bom estar aqui em Brasília e conhecer de perto, estar próximo ao deputado Eduardo da Fonte.
Eu é que agradeço a oportunidade, Ney, e aqui dar os parabéns a toda a sua equipe e a você pelo grande trabalho que você presta ao estado de Pernambuco, divulgando ações importantes, debatendo questões que dizem respeito à vida do povo de Santa Cruz e do povo pernambucano. Parabéns a você e a toda a sua equipe. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Bom, entrevista exclusiva aí com Da Fonte, né? A gente vai para o intervalo. Na volta, o Romenick faz aí a sua análise sobre essa questão. Zé Augusto, a questão também de apoios que ele terminou aí citando, né? Grupos que estão com Dimas Dantas já em Toritama, né? Oposição lá em Taquaritinga do Norte, enfim, a fala de Eduardo da Fonte com a exclusividade aqui na Polo e também no blog. A gente volta já.
Rádio Debate.
Bom, tivemos aí a entrevista exclusiva com da Fonte Romenic. Qual a tua análise? Ele citou, deixou claro aqui que conversou com o presidente nacional do PROS e que garantiu legenda a José Augusto Maia, diferentemente do que circulou ontem em alguns órgãos de imprensa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E falou também da ampliação das bases de Dimas Dantas nesta região.
Eu peguei pequenos pontos aqui, Silvio, para ser bem resumido, né? Primeiro, gostaria até de falar sobre a questão do apoio, quando ele falou de Paulo Câmara, né? O apoio a Paulo Câmara.
Foi a primeiro ponto da entrevista.
Né? E aí fica... Foi o único ponto da entrevista que eu achei algumas contradições, né? Sobre o Eduardo, em questão ao Eduardo da Fonte. Porque aí ele pega o seguinte: nós vamos apoiar o Paulo Câmara, porque ele vai dar continuidade ao bom trabalho que Eduardo Campos fez em Pernambuco. Aí acender uma vela a Deus e ao diabo é complicado, né? Porque como é que eu vou dar sustentação a Paulo Câmara? Apontando que ele fez um ótimo trabalho em Pernambuco, como ele bem colocou na entrevista, e por que não seguir Eduardo Campos como presidente da República, e sim Dilma Rousseff, ou o contrário. Eu acho muito complicado essa questão de apoiar um para presidente e seu adversário no estado. Eu acho isso muito complicado.
Ele até falou que vai apoiar Paulo Câmara e Dilma Rousseff para fazer uma ponte, né? Uma ponte de ligação entre Pernambuco e o governo federal e tal.
Tanto que houve várias especulações dele não ter ido para a convenção do PSB para não passar o constrangimento de estar ao lado de Eduardo Campos. Então é uma situação delicada, complicada. Eu acho muito contraditório. Você está apoiando um em um lugar, só que em outro está apoiando o seu principal adversário. Então, foi a única parte de contradição que eu acho que o Eduardo da Fonte teve com o PP nessas eleições, né? Sobre a questão da legenda de Zé, ele tira qualquer tipo de especulações, né? Como nós sempre abordamos aqui, quem manda no PP e no PROS é Eduardo da Fonte, no estado de Pernambuco. Isso ficou claro quando o José Augusto Maia saiu do PROS. Então, e ele mesmo já abordou: não, nós não vamos negar legenda a José Augusto Maia, não. Agora, ele é quem tem que se decidir o que é que ele quer. Porque José Augusto até fechar a ata amanhã, José Augusto ainda não abordou se será deputado federal ou estadual. Está esperando o milagre dos dos deputados federais formar uma chapinha, que eu sinceramente não acredito, até pelo número de deputados federais que o PP e o PROS têm. São 6 deputados federais do PP, por enquanto um do PROS, que é o Gilson, o atual presidente do PROS. Se tiver outro, é o José Augusto Maia. Por isso, pelo número de deputados federais, eu acredito que o PP e o PROS, de fato, vá para o chapão da Frente Popular. Até porque querem fazer 19 de 25, e com Eduardo da Fonte neste chapão, terá muito mais chance para consolidar esses 19. E aí o interessante de ontem é que Zé aqui também tirou uma das especulações, que era colocar o filho como estadual. Eu acho que ele, na fala dele, ele se enterrou. Mas como Zé geralmente se contradiz em algumas falas, né? Faz uma coisa hoje, amanhã desmancha. Então vamos esperar até amanhã para ver o que é que resolve e sair. Quanto à questão de Dimas Dantas, né? Ele apontou que vai expandir, né? E Dimas Dantas, a candidatura de Dimas Dantas está se expandindo. E tem que fazer isso. Porque, na pior das hipóteses, eu até abordava isso aqui ontem, Silvio, acho que você lembra, o PP colocou que, na pior das hipóteses, acha que faz 3 deputados. Pode fazer mais, mas na pior das hipóteses fazem 3 deputados estaduais. E aí, eu abordava ontem aqui, uma vaga do pastor Cleiton Colles. Isso aí, não tem o que fazer, né? Percebemos ontem que houve uma grande vitória da Clarice Correia. E aí a gente começa a observar que essa outra vaga também é muito fácil para Clarice Corrêa, devido ao reduto eleitoral que o Pedro Corrêa sempre tem. Isso faz com o Roberto Teixeira, né, o marido da Clarice, que aí faz a dobradinha, viu? Deputado federal e estadual. Então não é uma eleição difícil para Clarice Corrêa, não. Então, se Dimas, como aponta, é um dos prediletos de Eduardo da Fonte, essa campanha de Dimas tem que expandir e expandir muito. Porque suponhamos Zé Augusto sendo candidato a deputado estadual na mesma chapinha como eu abordei ontem aqui com Dimas Dantas, é uma disputa boa para a última vaga. Não sei se ceder a legenda a José Augusto Maia teria sido um bom negócio para Dimas Dantas. Porque estão no mesmo reduto eleitoral, disputando a mesma... Não, como eu falei, Natália, de 4 a 5, mas eles apontam que na pior das hipóteses são 3. Então a gente tem que fazer pelo menos. O que vem depois é lucro. Ninguém vai contar com ovo ainda na galinha, né? Então vamos contar com os 3. Então temos Dimas e José Augusto aí disputando provavelmente uma das vagas. Caso venha se confirmar, José Augusto Maia na disputa pelo PROS na chapinha com o PP. Então, é um caso aí a se pensar, e Dimas tem que expandir para não precisar estar fazendo contas com José Augusto Maia numa disputa bem local mesmo, né?
Agora 8:56, 8:56, a primeira parte aqui do Rádio Debate termina. Lembrando que amanhã essa primeira parte também será no Rota do Mar Complex, né? As duas partes será no Rota do Mar Complex, amanhã que tem jogo da seleção e a gente nessas figuras belíssimas, né? Aqui do estúdio do Rádio Debate será.
Mas deve lembrar que eu acho que o Eusébio já veio preparado para ir amanhã, viu? Que o Eusébio veio elegante pra caramba, viu? Pensa.
Não, mas Eusébio, a preparação dele é com a camisa da Argentina, é complicado.
É complicado.
Romilito, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, a seguir então a segunda parte do Rádio Debate, que é a Hora do Debate.
A Hora do Debate, a Hora do Debate.
Muito bem, chegando à segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, a partir de agora com essa equipe belíssima, né? Equipe bonita aqui, espetacular, Eusébio, né? Terno, gravata, não veio terno, gravata apenas. Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio, bom dia a
todos. Pode mandar os alunos também, viu?
Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Ah, você entregou a Natália mesmo, deixa pra ele.
É, porque a Natália é quem gosta de dizer nominalmente, né? Dizer nome por nome, eu...
A todos, todo mundo, e aí a relação você entrega a ele, né?
Exatamente.
Pra ele citar, tudo bem.
É. Por ele, ninguém trazia nome nenhum. Com certeza.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos aqui presentes e um bom dia especial a você, que está aí do outro lado, sintonizado no Rádio Debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, meu amigo Silvio José. Eusébio, que tá bonito, elegante. Tá, não, ele tá mais, né?
Fazer como Natália, eu sou bonito.
É, eu sei, é por isso que eu disse, tá mais do que é já. Bom dia, Leone, Natália, Márcia, e a você que tá sempre com a gente, você que onde eu passo, mandar um abraço pra vocês todos. Um bom dia para você que estão sempre na melhor, Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda, pode escrever.
Bom dia os ouvintes de casa, né? Esse pessoal maravilhoso que sempre nos escuta todos os dias, das 9h às 10h20 mais ou menos, né? Porque todo dia entra muito comercial e vai diminuindo. Então, a gente não entra mais aqui no estúdio, não é? Mandar um abração aqui para o pessoal da família de Toninho Xavier, lá na Vila do Pará, né? Toninho Xavier, a dona Iraci, Zonza, também Zunça, Neném e Paulo, Dema, nosso amigo Dema, que é filho de Toninho Xavier, o Zé de Toninho também, Joana e Roberto, Maria e Nilson, Um abração lá para Toritama, viu, Silvio? Em Toritama, a audiência está muito grande e quem está lá nos ouvindo é a Daniela, que é filha do prefeito Odon.
É?
Daniela,
um abraço aí ao pessoal de Toritama.
É, gente finíssima, a Daniela, e também muito elegante, viu? Está lá ouvindo o programa e diz que não está perdendo um dia. Um abração para o Daída aí em Toritama, o Ângelo Andrade também. E aí para Fernando e Beta na Vila Canaã. Um abração também para Naldo e Pele aqui na Rua dos Paca em Santa Cruz do Capibaribe.
Muito bem, então, Eusébio, a relação foi menor que você passou hoje para o Natália?
Ele está dividindo.
Outra aqui, ó.
É, avisei a ele que foi
então, você entregou duas?
Fim do programa.
Você entregou duas aí,
Deus? Entreguei duas listas. Agora, ele. Minha direita,
ele ontem foi lá na praça de alimentação, o Chico deixou ele lodinho assim.
Foi?
O Chico que investiu nele, né? Chico cobre o suco meu, mas.
Pra ele, ele
pra
tá.
Pra ele, como ele vê,
então, você, então, o Zé tá fazendo mais sucesso lá na praça de alimentação do que
tá
lá.
Tá preparado pra qualquer frio que vem aí, olha.
É, né?
É, tá forte o homem.
9:01, a gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta aqui pela sua Polo FM com a hora do debate com apoio do Laboratório Patrícia Braga, viu? Mais um começou que chega aqui, viu, Natália? Laboratório Patrícia Braga, né? Análises clínicas.
Obrigado, Patrícia.
É, doutora obrigado. Patrícia Braga, doutora que, Patrícia. Inclusive os exames laboratoriais você paga utilizando o seu cartão e tem também a coleta em domicílio. De repente é aquela pessoa que tá dodói, tá doente, não tem
condições. Entrou também agora aqui no nosso programa.
Na rádio de uma forma geral. Mas a pessoa está doente em casa, né?
Acaba
dificuldade aí de locomoção, então você pode ligar o 3731-7731, que a equipe do laboratório vai até a sua casa, né, fazer a coleta. Então faz esse serviço também de coleta em domicílio, Laboratório Patrícia Braga, a Rua da AME, a Rua Rogaciano Assis, Aragão. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, atenção para as promoções da semana na Quitanda. Tomate a partir de 1,69, cebola branca de primeira 1,39. Tem também no Tibúcio, iogurte Popaninho por 69 centavos, suco Chamito por 99 centavos, macarrão Imperador por apenas 1,39. E ainda tem o uísque Títeres por 32,99, energético Powerbull 7,99, Montila Cristal 13,99, Red Bull 250 ml por apenas 5,49. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Bom, gostaria que vocês analisassem também essa entrevista de Da Fonte, né? Que citou a questão do apoio a Paulo Câmara, a legenda, a garantia de legenda a José Augusto Maia e a ampliação das bases dos apoios a Dimas Dantas, né? O deputado federal Eduardo Da Fonte se pronunciou sobre o pedido de inscrição de legenda para José Augusto e também sobre essa questão do Dimas, que em Taquaritinga tem o grupo de oposição, já tem um grupo também em Toritama, ou seja, está se expandindo também os apoios a Dimas Dantas. Eusébio.
Tem uma musiquinha que diz, da boca pra fora,
mas
né?
Mas é o que
rapaz, agora incrível, né?
É os apoios de Eduardo Da Fonte e o Deus, né?
Ele veio de paletó e gravado.
Cantando hoje.
É porque eu acho que foi da boca pra fora essa fala dele, de dizer que depende só de Zé Augusto. É claro que Da Fonte não quer a candidatura de Zé Augusto, até pela boa análise que Romenick fez. É um concorrente direto para os candidatos do PP. Lógico.
Tem medo de quem não tem voto.
Mas eu vejo dessa forma, né? Ele mantém a questão, né? Diz que o partido, o PROS, Zé Augusto tem o direito à legenda. Agora também se percebe uma certa indefinição de Zé, porque até o que foi colocado era também boatos que o PROS ia negar, né, a legenda. Mas, Natálio, não tem esse candidato que queira um adversário, não. Ele quer reinar só.
Né? Já vi um agora, candidato sem ter adversário.
Eusébio, você que é advogado, entende, é o que mais entende de lei eleitoral aqui entre nós, com certeza. Me explica uma coisa. Essa ata não ser fechada em tempo hábil não significa um crime eleitoral, não.
Ralf, eu confesso que eu busquei informações sobre isso, até porque achei estranho. Mas em nenhum momento fala-se das convenções até dia 30, e eu busquei essa questão de fechamento de ata. Se tem que ocorrer no mesmo dia.
Ontem...
E aí todas as informações levam até o dia 5. Dia 5. Aí eu acredito
ontem
que...
eu ouvi no programa de Marco Martins, um juiz eleitoral de Pernambuco.
Sim.
Falou sobre isso, né?
Sim.
Ele disse que até sexta-feira está recolhendo tudo isso no sábado. A partir de segunda, os candidatos já podem fazer, colocar carro de som, fazer comício, tudo isso. Então, ele disse que até sexta-feira recebe essa nota. Né?
Até sábado às 19 horas.
Também,
Aí tá as informações que tem são essas, Ralf. Porque eu fiquei confuso nesse sentido e busquei sobre isso, mas sobre isso, e não vi nada que dissesse que a ata tinha que ser fechada no mesmo dia. Tem dizendo que algumas questões burocráticas podem permanecer até a data final, limite, né? Mas é isso. Com relação à questão da fonte, penso dessa forma. Eu acho que foi mais da boca para fora, para não criar um mal-estar, né? Mas pessoalmente acredito que ele não quer um adversário concorrendo com os mesmos votos da base de Dimas, que é o candidato dele, né? Discordo de Rominick na parte de haver contradição no apoio a Dilma e a Paulo Câmara. Eu acho que não há contradição, até porque o Eduardo da Fonte, ele já estava com Dilma antes, né? E são esferas diferentes. Ele entende que Eduardo foi um bom governador. Isso não necessariamente quer dizer que Eduardo, na visão dele, seja um bom presidente, já que Dilma é a candidata dele há muito tempo. Aí eu não vejo nesse sentido contradição, né? Até porque também o PP, o partido da Fonte, está com Dilma no plano nacional, né? Não teria essa contradição na minha visão. Com relação aos apoios de Dimas, o da Fonte, ele tem credibilidade nesse sentido, né? Porque o Eduardo da Fonte, ele tem uma penetração muito grande no estado e já começou a fechar esses acordos. Alguns já são expostos, explícitos, né? Outros não. E aí meu questionamento essa semana foi esses apoios que não são explícitos, eles são muito frágeis, né? E quem prega uma campanha, né, de mudança, não pode também estar baseado em apoios fáceis, né? Tem que ser apoios também que acredita num projeto diferenciado, né? Mas tem demonstrado certos apoios, o da Fonte está buscando mais apoios para Dimas, e é uma candidatura que está começando a ter viabilidade. É uma candidatura que está demonstrando, está ganhando corpo para ter viabilidade. No mais, não acrescenta muito mais questões novas, não, essa entrevista.
Ralf Lagos.
Silvio, eu também, comum com o Eusébio, discordo do Rominico quando ele fala da contradição de Eduardo da Fonte, até porque coisa difícil hoje você ter uma linha só da esfera federal até a esfera municipal. Você tem vários exemplos aqui. Por exemplo, o Armando Monteiro, o partido dele vai marchar junto com o Aécio Neves, e ele não vai. Isso seria uma contradição? De maneira alguma. Todos sabem da ligação histórica que o Armando Monteiro tem com o PT, com Lula e com Dilma. Então, em momento nenhum, eu sugiro que isso seja uma contradição. Um exemplo também, o prefeito Edson Vieira é do PSDB, que tem candidato a presidente da República, e ele vota em Eduardo Campos. Por quê? Porque ele tem uma ligação histórica com Eduardo Campos e seu grupo. Então, eu não vejo como uma contradição. A outra coisa que eu me chama a atenção na entrevista é quando ele fala dos apoios de Dimas, viu, Silvio? Quem está prometendo que Dimas vai ter bons apoios não é um deputado que não possa cumprir, né? O Eduardo da Fonte tem um coeficiente eleitoral, ou teve um coeficiente eleitoral na última eleição gigantesco. Foi um dos únicos que foi eleito com os votos dele próprio, não precisou de voto de legenda para ser eleito. Então, ele tem, apesar dos votos da Fonte ter sido muito pulverizado por todo o estado, ele, numa menção clara que pensa em ter voos mais altos, começa a consolidar algumas bases em algumas regiões de Pernambuco. Uma delas, que ele quer consolidar, é o Agreste, o nosso Agreste aqui, e ele precisa que, para consolidar essa base, que Dimas seja eleito, e não que seja só uma candidatura de aventura. O Eduardo da Fonte, se quiser, pode ajudar Dimas e dar um impulso muito bom para que ele chegue na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Eu tenho informações que ele pediu repetidamente, várias vezes, sem redundância, para que Dimas fosse candidato a deputado, porque nas primeiras vezes Dimas resistiu muito a essa candidatura. Então, não é um aventureiro, o Eduardo da Fonte é um cara que quer ser governador do estado de Pernambuco. Aí você pergunta agora, não, mas Eduardo da Fonte é um menino, né? Um cara muito jovem. Então, ele quer ser governador e para que isso aconteça, ele precisa consolidar algumas bases dele. Como ele já tem muito voto na capital, perceba, Eusébio, que ele tenta interiorizar, se assim podemos dizer, a sua candidatura. E aí, uma dessas questões é Dimas Dantas em Santa Cruz do Caparibe. Não é à toa que Eduardo da Fonte alocou 5 milhões de reais para obras em Santa Cruz. Todo mundo sabe que ele e qualquer político, quando ele aloca um recurso para aquela cidade, ele quer ter em troca votos, né? É óbvio, e isso não está errado. Se o político faz, ele tenta ou espera ter da população um reconhecimento, né? E aí, em Santa Cruz do Caparibe, ele alocou vários recursos, milhões em recursos, e vai tentar subtrair esses votos da melhor maneira possível e até consolidando o seu candidato a deputado estadual, que é o Dimas Dantas.
Leone Souza.
Olha, a entrevista hoje, vinculada aqui na Polo FM, através do Ney Lima, né? Que também estará no blog do Ney. Pelo Eduardo da Fonte, não acrescenta muito diferente do que a gente já sabia, porém confirma-se de fato algumas coisas. A primeira é que a fala do deputado federal Eduardo da Fonte acaba aquela especulação que saiu ontem ainda no final do programa aqui, dando informações que teria sido vetado, negada a legenda ao deputado federal José Augusto Maia. E o deputado federal Eduardo da Fonte acaba de vez com essa
especulação.
Com essa especulação, dizendo de maneira nenhuma, porque em conversa que ele teve com o presidente nacional, cabe unicamente a Zé Augusto escolher o que é que ele vai querer ser, candidato à reeleição ou candidato a deputado estadual. Então, isso foi um dos pontos principais do deputado federal Eduardo da Fonte ao afirmar que o deputado federal José Augusto, ele é quem vai ter o direito de escolher de fato ao que quer concorrer, se vai a deputado estadual ou federal. O outro ponto também já comentado e abordado, eu particularmente também, eu vejo, eu já tenho abordado em outros programas, a necessidade de uma reforma política de uma forma geral, agora uma reforma real, que de fato existe uma reforma política, porque é inadmissível, concordo com o Romenique, é inadmissível você está coligado a nível nacional com um, no estado com outro, no município com outro, então se perde totalmente só um momento, depois eu lhe dou. Se perde totalmente a ideologia partidária, se perde totalmente a ideologia partidária. Eduardo da Fonte, há muito tempo, está coligado a nível nacional com Dilma Rousseff, aí em Pernambuco ele se coliga com Paulo Câmara, porque Paulo Câmara, para ele, representa o melhor para Pernambuco. E se Paulo Câmara, escolhido por Eduardo, representa o melhor para Pernambuco, imagina Eduardo, deve representar o melhor para o mundo, não é só para Pernambuco. Se Eduardo Campos teve a coragem e teve a capacidade de escolher Paulo Câmara para ser bom para Pernambuco, então o próprio Eduardo deveria, na visão de Eduardo da Fonte, ser melhor ainda do que o próprio Paulo Câmara, não só para Pernambuco, mas para o Brasil. Então, eu vejo que realmente é uma contradição enorme, enorme. E isso não só é do PP, não. É todos os partidos.
Ah, sim.
Todos os partidos. Eu não coloco só o PP na balança, não. Tem que ir todos. Essa questão de em cima estar coligado com um e embaixo coligado com outro. E isso eu tô falando de uma questão geral da ideologia partidária que não existe mais. Que não existe. É só a questão das conveniências. É só a questão das conveniências. Não, Natália, não adianta você mandar eu dar a parte a Ralf, não, que eu não dou a parte a Ralf, não. Não, eu não tenho medo de ninguém.
Então você não tá seguro de suas palavras.
De ninguém. Eu só não vou deixar você me atrapalhar na minha fala. Aí, na verdade, o que eu acho é isso. O que o Brasil precisa de fato é que se tenha uma reforma política necessária e real para que os partidos não possam fazer esses atos de barganha. Porque o que na verdade existe é isso. Ralf citou o caso do PTB, de Armando Monteiro. Ralf citou. Você citou o caso de Armando Monteiro do PTB, mas não sei se você já viu também ontem, uma reunião que houve no Congresso Nacional, dos deputados federais e dos senadores do PTB, só um do que tem mandato é que declarou o apoio a Aécio Neves. Dos outros, todos que têm mandato no Congresso Nacional, entre senador e deputado federal do PTB, todos eles reafirmaram o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Então, só mais uma vez, o que necessário é que se haja essa reforma para que acabe com essas barganhas políticas partidárias que existem aqui no país.
Natália Arruda.
Olha, o Leone está meio danado, viu? Não dá pata a ninguém. Não sei se é que...
Atrapalha todo mundo, né?
Eu não sei que é. Orientação...
Atrapalha igual a Natália.
A orientação externa, né? Que ele agora vive, fala uma coisa e depois está no telefone com o pessoal, né? Nós sabemos disso, tudo isso, né? Depois que levou uma insugesta...
De quem?
Aqui,
Sabe. Eu quero que você me diga... Eu quero que você me diga... Eu quero que você me diga...
Levou sugesta no ar, não é pra dizer não, né, Ralf?
Eu quero que você me diga... Eu quero que você me diga quem me deu.
Você levou sugesta aqui no ar.
Natália, tá pra nascer um que venha me dar sugesta, então, porque os meus funcionários aqui, eu não volto atrás do que eu digo, não, tá diferentemente certo. Dos outros.
Tá certo. Olha, essas posições de partido, de ideologia, e essa reforma política, ela não vai existir, Léo, nem tão cedo vai existir. Porque os próprios deputados, esse pessoal que são partidários, eles estão envolvidos nisso tudo. É para apoiar um aqui, outro ali, e sai por ali afora até se eleger. Olha, o que o deputado Eduardo da Fonte disse aqui é uma coisa clara. Eduardo da Fonte nunca se interviu em candidatura de ninguém, não. Zé Augusto é quem não diz o que é que ele quer. Uma hora é estadual, outra hora é federal, outra hora diz que o PROS cortou ele a zero, outra hora já está atrás do PROI. Então, o difícil é a gente entender o que Zé Augusto quer. Sobre Eduardo da Fonte, ele é um cara, ele disse agora há pouco, que ouviu os diretórios do PP e já tem diretório do PP em 143 municípios de Pernambuco. Olha, não é pouco, né? Um partido novo, criado agora há pouco aqui pelo o Eduardo da Fonte. Então, o Eduardo da Fonte está mostrando que ele quer um trabalho para Pernambuco a pequeno, médio e longo prazo. O pequeno prazo já passou. O médio já está nele, né? Que já está criando o partido já em 143 municípios do estado de Pernambuco. Ele tem uma visão ampla do que possa acontecer no futuro, o Eduardo da Fonte. E sobre sobre o Dimas, como ele falou, não é de admirar, porque ele tem Dimas como um dos fatores principais do PP. Ele tem uma admiração muito grande por Dimas, e os apoios que estão surgindo para Dimas não é ruim, são apoios que podem levar ele à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e o deputado também está angariando apoio na região metropolitana. Então, para Dimas está sendo muito bom. Eu acredito que está sendo muito bom para Santa Cruz do Capibaribe. E que se Zé Augusto for candidato a deputado, também ele vai procurar os apoios dele, né? Como Diogo tem, o Toninho tem, Ernesto. E vamos ver quem realmente, de direito e de fato, é eleito e que faça um bom trabalho por Santa Cruz do Capibaribe e por Pernambuco. É o que nós estamos precisando em Santa Cruz do Capibaribe, é deputado voltado também aqui para a nossa região, para o Polo das Confecções. Ele citou muito bem sobre o Polo das Confecções, que o candidato a governador deu a ele forças e dizendo que se for eleito vai trabalhar pelo Polo das Confecções, e se ele não trabalhar, se ele for eleito, a gente vai exigir muito dele aqui. através da Rádio Polo, como também o Armando Monteiro. Então vai ser uma boa briga para ser governador do estado de Pernambuco. E a gente tem que ver os acontecimentos, né? Ver os acontecimentos e o que for melhor para Santa Cruz do Capibaribe, eu tenho certeza que o povo vai abraçar entre essas 5 candidaturas, que no fim pode ser 2 ou 3.
Acho que é Maxo. Deve ser Maxo, o nome dele. Um abraço, viu? Pessoal aí de Santa Cecília, pessoal de Boicico, na Paraíba. Algum de vocês lembra qual foi a última ação de Armando Monteiro aqui em Santa Cruz? Diego. Natálio, não fale de Zé Augusto, porque não sei, Marcos do não deu para entender aqui. Marcos, manda outra mensagem aqui, tá? Bom dia, deixa eu ver, chegando a mensagem. Bom, quando tá chegando mensagem, fica complicado aqui, porque volta tudo, né? Então daqui a pouquinho a gente volta ali. Olha, um abraço aqui para na Capitão Pedrosa, esquina da Capitão Pedrosa com a Antônio do Silvestre, né? Pertinho ali da Belmar, que tem um senhor, né? O banquinho dele vendendo bode, carne de bode. Natália, inclusive, passa sair daqui, vai comprar um quarto de bode, né? Lá. Então, um abraço aí para o cidadão. Rádio ligado aí, viu, Natália? Rádio ligado,
a gente aí. Passa, tá ligado. Eu só não sei o nome do senhor, né? Mas ele está com o rádio ligado e pulou.
Obrigado aí.
Pulou, né? Ele pulou da outra para essa aqui.
9:36, temos o apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, Whisky Dieters, R$32,99.
Amanhã é dia de tomar whisky.
É, né?
Então,
né?
Vai passar. Vamos ver se ele faz um precinho melhor lá. Não é como o Chico, né?
Melk,
assim
que Natália chegar aí, viu, Melk, Mita, o uísque é R$32,99, vê se passa aí pra Natália, arredonda isso pra 40. Energética Power Bull, R$7,99, Montila Cristal, R$13,99, Red Bull, R$5,49, o de 250 ml, tem também iogurte e bobaninha por R$0,69, suco chamito por R$0,99, macarrão imperador, R$1,39.
O Ralf quitanda... só toma iogurte.
Na quitanda, tomate a partir de 1,69, cebola branca
tá
de primeira. 1,39, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogacinha, no Assis Aragão, 3731-7731, fazendo também a coleta em domicílio.
Silvio José,
diga.
Deixa eu dar uma informação aqui, que amanhã vai ter a torcida Arraial Prime, lá no terraço, ali na Avenida Cabo Otávio Aragão. Certo? Vamos lá, o pessoal vai lá assistir o jogo do Brasil. O Brasil vai ganhar amanhã de 2-0. E aí vai muita gente pra lá comemorar os gols do Brasil e depois forró na mídia e forró na fama. Um grande abraço pra meu amigo Zé Gato, que é um dos coordenadores desse evento aqui. Então amanhã, na hora do jogo do Brasil, tem o jogo e depois o forró na mídia e forró na fama no terraço ali na Avenida Cabo Otávio Aragão.
Muito bem. Amanhã, inclusive, a equipe aqui, né? Estaremos lá na Rota do Mar Complex.
João Brito, para levar o Edmilson da Coxinha ontem aqui deu uma surra nele. Foi, né? Foi.
Uma sexta com dedicatória
e
tudo,
boa. E até assado em quê? Márcio, eu... no óleo vegetal.
Que óleo é esse?
Porra, não sei. Eu sei que eu comi, né, rapaz? E me dei bem. Edmilson, um abraço.
Não, a pressão não aumentou nada.
Nada, tá tudo legal. Nada.
Muito
nada.
Bem.
Tá boa, Zé.
Olha, Zilda Moraes participou ontem do Estúdio 1, né?
Dilma Rousseff.
A ex-vereadora Zilda Moraes participou na tarde de ontem do programa Estúdio 1. Durante a entrevista, a ex-vereadora comentou sobre os apoios do deputado federal Mendonça Filho e bastidores também da política local e estadual. Foi questionada sobre seu apoio ao governo do estado. Ela disse que vai com Mendonça Filho e apoia o candidato Paulo Câmara. No âmbito local, a ex-vereadora afirmou que no dia do evento Forró do Menino, o prefeito Edson Vieira lhe convidou para fazer parte do seu grupo. Ela disse o seguinte: no dia da festa do menino, nós estávamos em um sítio e Edson estava lá também junto com Diogo Moraes. Ele ficou me dizendo: Guerreira, não vai subir no palanque não? Hoje Nanau vai subir. E aí, segundo Zilda, respondeu: não, deixa aqui mesmo onde estou. Ela relatou sobre os bastidores em relação à sua cassação da Câmara de Vereadores em 2004. Disse ela: Edson Vieira foi muito grato comigo. e nenhum que fazia a bancada comigo poderia ser contra. Edson era o vereador que eu passava as informações. Eu recordo que eu dizia a ele: pode acreditar em mim que eu sou honesta, sou inocente. Isso será uma cassação política. Ele, Edson, fez o que deveria fazer. E eu fiquei muito grata pela defesa que ele fazia. Os articuladores foram Dimas Dantas. Ela mostrou uma certa, né? Foram os nomes que ela citou nessa questão da cassação do seu mandato, a questão daquela CPI. Ela citou que os articuladores foram Dimas Dantas, o próprio Rui Medeiros e o Ernesto e outros da bancada que acharam por bem que tinham que me caçar. Eles temiam que eu fosse crescer muito. E ela disse que Zé Augusto em todos os momentos pediu para que o grupo não fizesse isso com Zilda, que acreditava na honestidade dela. Ralf Lagos.
E a entrevista da minha amiga vereadora Zilda Moraes aqui no Estúdio 1. E achei interessante a serenidade da vereadora, a compreensão de muitos momentos que ela só teve agora, sabe, Eusébio? Zilda enxergou muita coisa diferente só depois de toda passar daquela turbulência. Ela foi depois absolvida pela justiça e aí teve que ser ressarcido todos os valores que ela não recebeu da Câmara, teve que voltar à Câmara. E aí ela mostra gratidão. Ela mostra gratidão a Edson Vieira e a Zé Augusto, né? A Edson por ter a defendido, né, nos momentos de tribulação lá na Câmara. Edson defendeu ela, e a Zé Augusto Maia, porque ela disse que Zé em todo momento pediu aos vereadores que não fizesse aquilo, que aquilo ali, Zilda não merecia aquilo, porque ela não tinha feito absolutamente nada de errado. Em contrapartida, ela não mostra mágoa nem ressentimento, mas ela traz à tona a questão de Dimas, de Rui Medeiros e de Ernesto Maia, que segundo ela foram os três que coordenaram a cassação política dela, segundo as palavras da vereadora Zilda Moraes. A verdade é que Zilda tem um lado de sempre estar com Mendoncinha. Nessa eleição não vai ser diferente, estará com Mendoncinha. Zilda já tinha me dito, e ontem disse de novo, que não vai subir em palanque de Edson Vieira, nem do grupo Boca Preta.
Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que por diversas vezes ela citou o seguinte: minha origem é Boca Preta, minhas raízes é Boca Preta. Por mais de uma vez ela falou, mais de duas ou três vezes ela falou isso aí.
A verdade, Silvio, é que geralmente, eu não sei se ontem deixou escapar isso, mas geralmente a vereadora Zilda, como Hernando, como um Zé Galego, como alguns Boca Pretas tradicionais, eles não se enxergam que o Boca Preta está no poder. Tá entendendo? Eles não enxergam que é o grupo Boca Preta que está no poder, e sim o grupo Onda Azul, feito pelo o prefeito Edson Vieira. Zilda tem hoje uma grande dificuldade, sabe? Que é vir para a rua com o nome de Mendonça. Mendonça é um ótimo deputado federal. Um ótimo deputado, mas não ser um deputado na essência da palavra.
Tirando bola cheia, bola murcha.
Tirando aquela bobagem, daquele discurso, daquele dia que eu achei totalmente descabido, e a discussão era totalmente sobre emancipação.
Mas deu o trunfo pra gente aqui.
Deu o trunfo. Muito obrigado, Mendoncinha, por isso. Vamos trazer Mendoncinha um dia aqui só pra gente agradecer a ele. Agora, na essência da palavra, quem assiste as sessões da Câmara Federal, Silvio, vê que Mendoncinha é um deputado que participa das maiores discussões do Brasil. Tudo que é importante no Brasil, Mendoncinha está participando. Só que Mendoncinha tem um espírito gigante. Mendoncinha foi governador desse estado. E Mendoncinha chegava em Santa Cruz com um aparato, Eusébio, de assessor, de segurança, de imprensa, que é uma coisa impressionante. Que é uma coisa impressionante, como um governador vinha de helicóptero com todo esse aparato. Hoje, sexta-feira, Mendoncinha estava em Santa Cruz, no Bar de Madeira, com dois ou três amigos no Bar de Madeira.
Foi para o Bar de Lula também.
Foi para o Bar de Lula. E eu não vejo, em hora nenhuma, Mendoncinha esperneando porque o poder está saindo das mãos dele. Eu não vejo, em hora nenhuma, Mendoncinha exalando fel porque o poder está saindo das mãos dele. Eu não vejo, em hora nenhuma, Mendoncinha sair atirando para todo lado porque o poder está saindo das mãos dele. Não, muito pelo contrário. O deputado tem a humildade de já ter tido mais de 10 mil votos em Santa Cruz e vir aqui buscar talvez menos de mil. Talvez menos que mil. Não estou dizendo que vai ser isso, mas talvez possa ser. né? O deputado tem a humildade.
Enviando emendas para a cidade sem se preocupar com isso.
Enviando emendas para a cidade, e quando ele vem aqui, ele envia a emenda, e quando ele vem nas rádios...
Inclusive as bancas, né? Carteiras como, né? Exatamente. Estão aí já com emendas. Exatamente. Foram emendas de Mendonça Filho.
E quando Mendonça vem nas rádios, ele envia a emenda, vai ter pouco voto, que não vai ter muito, é lógico, as duas campanhas que vão acender, a das duas alas políticas, Natália, não vai ter muito. Mas quando ele vem na rádio, ele não exala fel, não. Não, ele acha que aquilo ali é a obrigação dele. E a população de Santa Cruz, que já deu muito a Mendoncinha, já deu muito a Mendonça, ele trata com um sentimento de obrigado. Isso é coisa para se aplaudir, não é? É você saber ser grande e saber diminuir.
Ralf Lagos. Ah, Leone Souza. Ralf já falou, né? Leone Souza. É porque vocês estão muito parecidos.
É, idêntico. Eu tô com um lacinho azul na cabeça também.
Foi bonito pra você agora. Ele deu a pata, viu?
Foi Silvio aí que passou a bola.
Tá no Face, né?
Só disse porque você não dá o a pata pra ele responder.
Não. Eu não dou a pata a você, não.
Tá no Face. Qual é o Face que tá, o
Márcia? Eu já compartilhei também.
Ah, tá, né? Então, tá circulando aí nas redes sociais.
O mundo já tá vendo a nova identidade. Cidade de Ralf.
Olá, sim, de Ralf.
Olha, Silvio, eu acompanhei a entrevista da minha amiga e ex-vereadora Zilda Moraes ontem aqui no Estúdio 1, e Zilda é uma pessoa que realmente, quando vem à imprensa, quando fala, ela sempre e não pode ser diferente, ela tem uma história para contar, né, de seus mandatos como vereadora. Zilda, em momentos quando muitos não acreditava mais no grupo que ela fazia parte, mas a própria continuava insistindo e defendendo aquele grupo. Não é à toa que Zilda leva sobre si o seu nome de guerreira. É tratada como guerreira tanto pelos adversários como pelos correligionários. E
Machinha verdadeira é guerreira, você lembra, né? Zezinha.
E na verdade, a ex-vereadora Zilda Moraes, ela mostrou alguns pontos interessantes na sua fala, quando ela reafirma mais uma vez o seu compromisso. E aí é um ponto que a gente tem que sempre destacar na ex-vereadora Zilda, é o seu compromisso, a sua fidelidade ao Mendonça Filho. Foi assim por muitos e muitos anos ao Zé Mendonça, e continua sendo assim ao Mendonça Filho. Mendonça Filho teve a oportunidade de ser governador, Zilda Moraes esteve ao lado dele, Mendonça Filho teve a oportunidade de concorrer ao governo do estado, Zilda também esteve ao seu lado, e Mendonça Filho agora, mais uma vez, para uma reeleição de deputado federal, e ela já demonstra em várias vezes nas suas caminhadas, nas suas andanças aqui na cidade, que o seu compromisso é mantido com o deputado federal Mendonça Filho. Outro ponto que ela destacou também foi que a questão das emendas do deputado federal Mendonça Filho, que tem alocado para o município de Santa Cruz, e não sei se só dela, mas eu tenho certeza que ela, que é a pessoa que mais toca nesse assunto das emendas, que tem sido também, tem tido a participação dela como indicação dessas emendas, tanto para educação como também para calçamento.
Inclusive, ela citou também algumas emendas que foram perdidas.
Também.
No governo Toninho do Pará, em virtude de a prefeitura estar no calque. 1.900.000. Naquela época, ela disse que era para vários calçamentos, para Poço Fundo também. Cidade e a Poço Fundo.
E os distritos, né?
Distritos, exatamente. E agora, em torno de 1 milhão já chega
em
agora.
Em calçamentos, né? E também para educação. E os da educação, se eu não me engano, já está concretizado, que é a aquisição das novas bancas para a rede pública.
Já chegaram, né? Tem fotos nos blogs e tudo aí.
Para a rede pública municipal. Então, ela destacou alguns pontos interessantes na sua fala, mostrou, Ralf abordou muito bem aí, essa passagem na sua história, que teve também naquele momento de cassação do seu mandato na Câmara de Vereadores, quando, na verdade, ela não, eu também concordo, Ralf, eu não sei se ela falou com mágoa, mas foi de uma forma mais firme que ela citou o nome do Dimas Dantas, o nome do Rui Medeiros e do Ernesto Maia, como se tivesse sido os mentores, né?
Os articuladores.
Do processo de cassação. E ela sai em defesa do Edson Vieira naquele momento e também em defesa do prefeito à época, José Augusto Maia. Então Zilda é muito forte em suas declarações e é uma pessoa que sempre, quando dá entrevista, sempre sai algo que vem acrescentar na discussão, principalmente na discussão política, como um fato que ela revela que o prefeito Edson Vieira, quando convidou Nanau a subir em seu palanque no Forró do Menino, a convidou também e ela disse: não, deixa eu aqui onde eu estou, que eu estou muito bem. Então ela mostra realmente que é uma pessoa firme e de posição, né? Não é uma pessoa que é unicamente de conveniências, que é unicamente de oportunismo. Isso é o que eu entendi da parte da vereadora Zilda Moraes. Ela não foi uma pessoa oportunista, porque se ela tivesse atrás de buscar alguma coisa também, ela poderia já ter abraçado o poder e estar entrelaçada com o poder em suas mãos. E isso ela demonstra que tem posicionamentos firmes na política ainda aqui em Santa Cruz.
Eusébio Pereira.
Silvio, a Zilda, ela é uma política com personalidade forte, né? Teve uma atuação bastante firme há algum tempo atrás, né? Ela permanece ainda com alguma atividade, principalmente relacionada ao Mendonça Filho, né? Ela é uma das suas interlocutoras aqui na cidade e esse fato faz com que Mendonça ainda continue
respirando aqui.
Respirando e inclusive beneficiando a população com emendas. Eu vi as bancas, né? Não vi só as fotos, as bancas que chegaram, né? Diga-se de passagem, elas estão inseridas em um contexto do governo federal, né? Que é uma licitação única federal, e o preço delas são bem baratos e o material de excelente qualidade, né? Fica a dica aí para essas questões envolvendo a educação e outros setores que tem também, para as emendas serem destinadas para esses órgãos, né? Porque já está a licitação feita, é mais fácil chegar e beneficiar a população. Uma dúvida me veio. Zilda está onde? Zilda está na oposição, está na situação. Ela não demonstra uma certeza, uma claridade nesse sentido, né? Ela não demonstra uma claridade. Quem é o estadual de Zilda? Ninguém sabe.
Perguntei ontem, ela disse depois é que vai ver. Ainda tem muita água para rolar e depois, dependendo da situação, terá o meu voto pessoal e pronto.
Entendeu?
Agora quem
aí
não
ela,
citou?
Ela deixou claro assim, que não está indo para o grupo da situação, né? Pela afirmação que ela disse que quer estar onde está, né? Está onde está, só dá para entender que é independente, né? Só dá para entender.
Eusébio, só um detalhe, uma das falas dela também, Silva, aqui, não sei se você recorda, ela falou que ela sempre frisou a questão de ser boca preta, né? De as suas origens ser boca preta, porém hoje tem uma, ela foi muito bem recebida e ela hoje dispõe de muitas amizades no grupo Taboquinha. Então ela mantém as grandes amizades Taboquinha e também grandes amizades no grupo Boca Preta. Então ela está meio que neutra, né? Nessa questão partidária.
Ela citou até aqui a Diana, né? Do Pastoril. Lembra, Natália? Lembra da Diana do Pastoril?
Lembro.
Pronto.
Com relação às outras questões, né? Ela demonstra mais e vem mais para
na cantoria do Pastoril também,
dois. E vem para fortalecer a lembrança do nome de Mendonça Filho, né? No mais, tenho que...
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio. Olha, eu ouvi a entrevista da nobre e ex-vereadora Zilda Moraes. Eu sou um cara claro aqui. Quando você citou que ia trazer a Zilda Moraes, eu achava que não era de muita importância. Eu achava. Agora, quando eu ouvi a entrevista de Zilda, pela primeira vez, me desculpe, Zilda, você deu uma das maiores entrevistas já no rádio de Santa Cruz do Capibaribe. Sem aquela arrogância que sempre era peculiar, mostrando um trabalho que ela tem feito. Eu discordo até com o meu amigo aí, o Eusébio. E tem que estar ou num
partido. Você não gosta de discordar de mim?
Não, tem que estar num partido. Eu acho que a pessoa, para fazer um trabalho, ou admirar qualquer pessoa em Santa Cruz do Capibaribe, que seja bem-vindo e trazendo as coisas para Santa Cruz, não precisa também ser de um partido.
Mas eu não, né, digo nesse sentido, Natália. Eu digo que é assim.
Você,
que
tem, falta, você um não sabe, né? Você não sabe que, né,
Natália. A gente sabe,
não, mas
que
ela disse, posicionamento, o posicionamento dela ontem. Você não entendeu porque não quis. Né? Então, Zilda, você deu uma entrevista maravilhosa, eu gostei da entrevista. Eu discordo um pouco também do Boca Preta. O Boca Preta é o seguinte, Silvio disse que ela esqueceu que é o Boca Preta, foi Ralf aqui, que está no poder. O que houve aí é o que está acontecendo hoje em Santa Cruz. O Edson teve uma coragem grande, né? Teve uma coragem grande. Se ele não botasse a cara, a tapa, a luta, a coordenar partido e até no financeiro, ele não teria chegado a prefeito nunca de Santa Cruz do Capibaribe. Está aí a briga na oposição. Por quê? Porque os grandão, aqueles que acham que é dono do partido, não deixam a pessoa aparecer, não, como a própria Zilda. Zilda nunca teve oportunidade porque o partido dela não deixava, não deu oportunidade e nem dava a outros. Só que Edson, ele entrou firme, forte, foi à luta. No fim, o bicho papão da política de Santa Cruz era Zé Augusto, ele topou também e ganhou as eleições. Então, o Boca Preta está no poder, sim. Aqueles que não acompanharam o Edson Vieira, na minha opinião, foi um ato de ciúme, de ciúme. Que eles queriam que fosse sempre eles. Apenas quem acompanhou o Edson Vieira do grupo dos Boca Preta original foi o Agostinho Rufino, que eu até temia que Agostinho Rufino também ficasse contra o Edson Vieira. Não, Agostinho provou que tem também uma certa, além de liderança, tem uma certa opinião, não escutou nem até o próprio Mendoncinha. Então ele viu o trabalho de Edson Vieira, a coragem, a luta, e se engajou a Edson Vieira. Foi o tradicional Boca Preta que acompanhou Edson Vieira, foi Agostinho Rufino e João Januário, não é? E os outros não deixavam, viu, Leandro? Não deixava ninguém aparecer, como está hoje no grupo de oposição. Então o Edson Vieira teve uma coragem muito grande, foi à luta, chegou a ser prefeito de Santa Cruz pelo grupo. Quer queira ciumeira ou que não quer queira, alguém que não acompanhava, que estava do lado, não acompanhou, não quis participar do jogo, e Edson foi à luta e ganhou a eleição. Está de parabéns por a grande coragem que ele teve de ir ser contra todos esses. Então, Zilda, você deu uma entrevista maravilhosa, só faltou você dizer isso, que não teve oportunidade porque também não teve coragem de enfrentar, não teve coragem, ficou naquele banho-maria. Sobre o Mendonça, Mendoncinha é uma pessoa maravilhosa, não tem pareia de Mendoncinha, não, um cara educado, um cara fino. Agora, os Mendonça, eles passaram não sei quantos anos aqui, uns 40 anos mais ou menos, e nós não vi ações concretas dos Mendonça. Depois dessa nova geração, desses programas de rádio que tem agora, que de primeiro só era uma emissora em Santa Cruz do Capibaribe e só falava numa ala. Hoje nós temos aqui quatro debatedores e um mediador que é o Silvio. Aqui nós não passa a mão da cabeça de ninguém, não. A gente aqui tem as nossas opiniões. E de primeiro só era uma rádio só falando num partido só. Aí Santa Cruz do Capibaribe ficou abraçado com esse povo, sem trazer o que Santa Cruz poderia ter e crescer, né? Não aconteceu isso. Depois dessas modificações, está sendo trazido emendas para Santa Cruz do Capibaribe. Deputado Mendoncinha, Eduardo da Fonte, Armando Monteiro colocou, enfim, o cara que for hoje ou para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco ou para o Congresso Nacional, ele tem que ter um compromisso com Santa Cruz do Capibaribe, porque se não tiver, se não trazer, o povo não vota. Aí então é o que está acontecendo nos dias de hoje. A política em Santa Cruz modificou muito. Aqueles líderes que só botavam quem eles queriam, também está indo aí por água abaixo. É, o Edson teve a coragem, uma coragem gigantesca, que ele enfrentou problemas dentro da ala, né? Nós sabemos, o ex-prefeito Hernando Silvestre é um cara forte, e era em Santa Cruz do Caparibe, não acompanhou outros e outros. Então, foi o que aconteceu, um ato de ciumeira muito grande. É, o Edson hoje representa, um chama Onda Azul, outros chamam os Boca Preta, não é? Em Santa Cruz do Caparibe. Mas o partido original mesmo é o Boca Preta. Então, Zilda, você está de parabéns pela sua entrevista, mas não alegou isso. Era para você ter dito aqui. Ela nunca teve oportunidade e não vai ter nunca quando ela respeitar esses manda-chuva de Santa Cruz do Caparibe.
Agora 10 horas, bom, a gente vai terminar o programa, mas só que Silvio, manda Natália dizer como era o nome do cachorro dele quando ele morava lá no centro há muito tempo. Eu me lembro, Murilo. Qual o nome do cachorro que você tinha lá no centro, o Natália, quando morava no centro?
Olha, isso são coisas de brincadeira.
Não gaguei, não.
Não tinha cachorro com nome nenhum, não. É porque,
era sem nome seu cachorro?
Não, é porque eu era do partido, né? E quando o cachorrinho saía na rua, e aqueles que eram do outro partido chamavam Boca Preta. Diz que tem um rapaz lá na Palestina que puxa um cachorro. Aí diz, vem, Atuieira, vem, Atuieira. Mas isso é umas conversas, né, rapaz? Isso é conversa de quem perde, menino.
Natália, uma pessoa que fez críticas a Natália, né? Por ele já ter sido junto com o Zé Augusto, enfim, é o Marcos do sítio Arapuá, né? Fez críticas aqui ao Natália Arruda. Gosto de ouvir todos vocês, inclusive Leone, né? Que muitas vezes sua opinião parece ser ridicularizada e alvo de ironias, discordam, mas não ironizem, né? Fica bem melhor. Final telefone 3861, dando apoio aqui ao Leone Souza. Bom dia, debate. Silvio, pergunte a Natália se o restaurante se o restaurante faz entrega e qual o número, né? A Tati que quer saber.
Olha, eu estava atendendo um telefone.
Que o Natália que é representante do restaurante da Dulica de Matheus.
Olha, eu estava ouvindo aqui o pessoal em Toritama, no Parque da Feira, o nosso amigo Prudêncio lá.
Um abraço,
tá
Prudêncio.
Está com o rádio ligado agora no programa, Elisé Arruda. E dizendo que é o melhor programa do rádio.
Né?
Se eu sou representante de Lica de Mateus, eu não faço questão. Lica
pronto,
de Mateus,
então qual o número do telefone?
Lica de Mateus
dele?
É um favo de mel. Né? E nós agradecemos.
A Tati quer saber aqui o número do telefone, né? Se faz entrega em domicílio e tudo. Depois você procura saber, né?
Lá do Lica, sim. Lá é tão barato que não precisa entrega a domicílio, não.
Abraço aqui, Tiago Braga. Natália, deixa os outros opinarem. Silvio, eu pulei também, Tiago Braga. Um abraço, Tiago. Silvio, as máquinas de Diogo já chegaram? Wilson, chegaram, acho que chegaram, tem algumas fotos aqui, e o barracão, pelo menos de ontem para outro, estava sendo montado já, o barracão onde fica a equipe, a empreiteira, pertinho ali do Showboy, né? Então, é coisa real, é coisa para valer agora mesmo.
Chega na imprensa aqui, fotos, né, das máquinas que chegaram, né, a montagem do, onde o pessoal vai barracão. Ficar, né, o barracão.
Uhum.
E esperamos, né, que se concretize.
Exatamente.
A primeira etapa aconteceu, que é a chegada, né? Agora é começar a tocar a obra.
Bom dia a todos da Polo. Silvio, até agora não vi um aliado de Dimas em Jataúba. Será que é o Geraldo Silva, o França, que pergunta aqui? Bom, não sei, né? Até porque não citaram o nome de ser apenas dos aliados da região, mas sem citar. Um abraço, França, todo o pessoal aí na cidade de Jataúba, ouvinte assíduo mesmo aqui do programa. Bom, uma pessoa escreveu aqui como tudo junto aqui, não dá para ler, não. Os buracos do 1011 tá demais. Um abraço aqui para a pessoa que mandou a mensagem. O final de telefone 4297.
Você tá com a vista ruim.
Bom dia, Eusébio. Como fica a situação de Dimas, já que ele declarou que não vota em Paulo Câmara, Geraldinho? Que pergunta, né? Ele disse aqui que não vai ter problema nenhum, né? Nessa questão. Diz que.
Vai marchar com o Armando.
Vai marchar com o Armando, né? Não teve. Eu já fiz essa pergunta a ele também.
Só a colocação
ele disse que não vai ter problema nenhum.
Eu queria fazer no comentário de Leão, uhum. É essa. A reforma política, ela, na verdade, ela não vai dizer muita coisa. Se os partidos no Brasil, esse grande problema é que não existe ideologia partidária. Não tem por que o PTB seguir o candidato que o PTB segue a nível nacional, porque não, ia, não é uma questão de ideologia, né? É uma questão de comodidade.
E só entrando nessa questão, Ralf, o PTB, esses mesmos deputados que estão agora dizendo que vão apoiar a Dilma, foi o mesmo que formaram um blocão na Câmara contra Dilma.
Exatamente.
Não, não, naquela questão, período
quando o Dilma estava precisando de apoio parlamentar, esses parlamentares formaram um blocão junto com o PMDB contra Dilma.
Exatamente.
Né? Aí fica me parecendo que está atirando dos dois lados.
É.
A legenda está com Aécio e os parlamentares
bem
com Dilma.
Quem ganhar,
está contemplado, né?
Só um detalhe, eu acho que vocês entenderam e o povo em casa também entendeu. Em momento nenhum também eu quis passar que é o que deve ser feito, que no momento isso deveria acontecer. Agora, claro, num país que se tivesse uma reforma política séria, diminuísse esse número de legendas de aluguel que só serve de vendas para obter tempo em televisão e em rádio, aí sim, aí a gente passa a discutir uma política seriamente. O meu comentário foi em cima disso. É, eu não condeno não essas alianças hoje, porque a legislação permite.
Permite, não tem o que fazer.
Prefeito do PSDB apoia candidato do PT, candidato prefeito do PT é aliado a PMDB noutra cidade, que é contra noutra. Então, é uma salada mista isso aí. Agora, se tivesse de fato, isso aí não é o que eu quero, é o que deveria ser feito.
É muito difícil.
É o que deveria de fato ser feito.
Bom, 10 horas e 5 minutos, apenas a título de informação: Dilma tem 38, Aécio 20, Eduardo Campos 9% na nova pesquisa Datafolha. Os números foram coletados ontem. E antes de ontem, dia 1º e dias 1 e 2, né, desse mês já, quer dizer, saiu hoje, foram fechados ontem. E nessa pesquisa, 76% não concordam com ofensas contra Dilma na abertura da Copa do Mundo.
Tá aí.
E o número de indecisos caiu também, né?
Caiu também.
Ali, desde o início a gente comentava que aquele ali não representava o povo do Brasil, não.
E a falta de respeito.
Inclusive,
outro
a
fato...
A gente encontra uma pessoa idosa, uma pessoa legal, a gente tem que respeitar. E quanto mais um representante de um país, né?
Inclusive,
de um país que
também
vota outro... nela ou não.
Pois outro não. Fato lamentável foi a vaia ao hino do Chile.
E né? também.
Ao hino do Chile.
Constrangeu todos, pelo menos na televisão que eu estava assistindo, ficou constrangido o Galvão Bueno, né? E os comentaristas.
Por isso que o Chile deu lá a gota para jogar.
Necessidade.
A minha Galvão não ficou constrangido, não.
Silvio, parabéns para vocês todos aí do programa, um espetáculo de programa.
Obrigado,
Deus abençoe
obrigado.
Sempre vocês. Mário Deda, um abração, Mário.
Um abraço,
obrigado, viu?
Mário Deda.
Silvio, 18 de julho na BB São Pedro, de pai para filho, com Pedrúcio Amorim, Pecinho Amorim. O Júlio César mandou um recado aqui. Abraço, Júlio.
Ô, Silvio,
diga.
O rapaz que tá aí.
Ah, o falou, galego aqui, né?
Galego.
É porque o galego ficou tão quietinho aqui, né? Diferente de outros que ficam babando na orelha aqui, mandando recado, né? Mas ele ficou bem quietinho. O teu nome? É o Diego. Esse é o Diego, né? Muito bem. Diego, que mora onde, Diego? Do São Cristóvão, né?
Valeu, Diego.
Pronto, o Diego que veio assistir, né? O programa aqui, veio de perto.
Ô Silvio, eu quero mandar um abraço para dona Zizi, que tá lá no brejo, e o Jobs disse aqui que ela é fã, é um homem, é
Zizi.
Isso é o laço azul que tá fazendo esse efeito.
Perdeu o fã, não.
Pô, perdeu o fã já.
Deixa eu molhar o bico, é pra dona Zizi.
Ah, tá, se no tivesse entregue a mim, não tinha lido assim.
E quem,
né,
também tá no brejo é seu Zizi, né? Que é meu fã. Muito obrigado, seu Zizi. Um abraço pra você. Vai ser um prazer eu te conhecer qualquer hora dessa aí. E quero mandar um abraço também para a dona Mônica, que é aqui vizinha da rádio. Ela é a mãe dos meus amigos Gabi e Danilo, né? Gabi, que viaja comigo pra faculdade, e Danilo também, que é meu amigo.
A esposa de Renê, né?
É a esposa de Renê, exatamente. E para Jair Sérgio, né? Que é da Prefeitura Municipal. Muito
da comunicação, da equipe de comunicação. Jair, um abraço, Jair.
Já todo dia. Silvio, só para relembrar aqui a vocês,
sim,
amanhã tem jogo do Brasil.
E estaremos no Rota do Mar Complex.
Rota do Mar Complex.
9 horas, nós estamos lá, 9 horas, né?
Não, eu já chego 8, né?
8, e no programa.
A primeira parte.
Vou chegar lá muito elegante
já vai ser, amanhã, né? Já vai ser de lá as duas partes, né?
As duas partes já serão.
Anchieta e Silvio.
Romênico ficou muito feliz com isso.
Foi. Romênico chegava, ficava só olhando o povo viajando.
Romênico vai ter oportunidade agora.
Amanhã a gente vai estar lá. E para você que quer assistir o jogo de uma maneira diferente, a Torcida Arraial Prime é lá no terraço, na Avenida Cabo Otávio Aragão, o Jogo do Brasil e Colômbia, e depois que terminar, forró na mídia e forró na fama. Um abraço, meu amigo
Zé Gato. Tudo isso de graça.
Não, é de graça.
Pode,
né, Natália?
Só em Licas,
vai,
Matheus.
Vai ter uma pequena contribuição.
Não, vai energia.
Pra pagar energia.
Vai energia.
Igual você é lindo da fava, né?
É, exatamente.
Vamos embora? Vamos lá, 10 horas e 9 minutos.
Romeu hoje... Advogado, um abraço pra Romeu Advogado.
Hoje no Estúdio 1, a presença.
Peraí.
Hoje no Estúdio 1, a presença do Padre Carlos, né? Pároco da paróquia do Senhor Bom Jesus e São Miguel. Estará falando tudo, né? Inclusive aquelas dúvidas que as pessoas têm sobre o porquê da procissão da Igreja Católica, questão de imagens, essas questões todas que são polêmicas, né? A gente vai estar discutindo hoje no Estúdio 1, Padre Carlos Augusto, a partir do meio-dia, tá? E hoje também paróquia, Nossa Senhora Aparecida, exatamente, paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Padre Carlos. E hoje, 11:30, nós teremos Moda Center no ar, informações do maior parque de confecções do Brasil, né? A partir de hoje, a gente recebe aqui a diretoria do Moda Center Santa Cruz, na Polo FM, a partir das 11:30, né? Tudo sobre o Moda Center Santa Cruz. Sim?
Não, eu só queria, tchau. Não, tchau, por último só, a minha tia, tia Nida, perdeu o óculos dela ali na Avenida 22 de Abril. Ela tá precisando. Quem achar o óculos ali na, perto da Coab ali, Leão? Já perto da Coab. Então,
se ela sabe onde perdeu, só ir lá buscar.
Não. Ela perdeu nas proximidades.
Tá ali, guardado.
Quem achou, ele acabou contigo.
Quem achou, devolva aqui na rádio, por favor.
É igual o Natália que disse, um cidadão que chegou, um aviso que chegou assim, fulano perdeu seus documentos, perdeu seus documentos da Cabotava Aragão até a 29. Sabe que tanto documento? Documento grande que
era uma bolsa, um saco de documento.
Tchau, Natália.
Não, eu vou mandar um abração aqui para o grupo Seu Vavá, que está fazendo uma grande vaquejada do dia 25 ao dia 27 de julho desse mês, agora aí no Poço da Lama, né? O Grupo Seu Vavá, um abração, e são R$56.000 de prêmio, ó. Eu vou lá correr pra tirar um prêmio desse.
É, vai na certeza, né?
É, vai, olha. Tá bom, tchau. Um abração a todos, fiquem com Deus, porque Deus existe e é bom.
E amanhã, Natália também, lá na Rota do Macumbra.
Cedinho.
Nunca mais eu falei assim, né, pai? Uma deferência toda especial da Comidas para Gato, Whiskas. Pois não, Leon, até amanhã.
Até amanhã, seu Silvio, mandar um abraço especial para o Eduardo Norberto. A Jo Laura está mandando os parabéns a ele, que está aniversariando hoje. Quero mandar um abraço especial também ao Getúlio Pacheco, a Mirelle, ao Fabrício Araújo e ao Heleno José. Toda essa galera pulou e aqui está todos os dias nos ouvindo aqui na Polo FM.
Eusébio Pereira, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, Silvio, mandar um abraço pra Geraldinho, Fernando e Luciano Donalzira aí na Coab.
Muito bem, França em Jataú, um abraço, França, obrigado pela audiência. Pessoal de quem, o Márcio? Bom, 10 horas e 12 minutos, a seguir tem mais um Manhã da Polo, hoje também na Manhã da Polo estaremos recebendo a diretoria do Moda Center Santa Cruz a partir das 11:30 da manhã e depois meio-dia, Padre Carlos no Estúdio 1.
Rádio Debate Polo FM.